Soltou, né, logo após a reunião desta última semana, que prevê aí manutenção dos juros em patamar significativamente contracionista, ainda por período bastante prolongado, sempre de olho na inflação, professor.
A gente termina o ano com uma economia pressionada. Esses juros, como você citou, né, o Brasil só fica atrás da Turquia em termos de juros reais. Se a gente for considerar a inflação, o modo como a gente termina a inflação esse ano, a gente teria aí de juros reais em torno de 9%, né, de juros reais na economia, e isso nos pressionou ao longo do ano, se refletiu em investimentos, se refletiu na própria performance do PIB. A gente precisa lembrar que o PIB brasileiro começou muito aquecido esse ano, né? No primeiro trimestre a gente teve 1,4%, com uma convergência bastante grande de resultados muito positivos do agronegócio. E a gente termina o ano com um crescimento do PIB em torno de 2%. O agro, ele acabou devolvendo todo o crescimento que a gente teve ao longo dos últimos trimestres, mas a gente também teve uma pressão muito grande sobre o investimento e sobre a política de crédito do país por conta dos juros estarem a 15%. E aí, endereçando também aquilo que você havia comentado, a ata ela foi bastante severa e concisa. Ela deixou somente uma frestinha de porta aberta naquele comentário que é feito sobre, que aparece mais para o final do texto, em que aquela frase padrão, né, que é assim: o Bacen está monitorando constantemente a economia, baseado nesse monitoramento, pode ser que haja um reposicionamento ao longo do tempo, e aí a gente está falando do início de 2026. Algumas casas, a gente tem alguns cenários básicos sendo tratados por algumas casas diferentes. Quando eu falo casas, são grandes bancos e grandes empresas especializadas em projeção de dados econômicos, né? Algumas casas trabalhavam com um patamar mais otimista, com o primeiro corte da taxa de juros já em janeiro. O modo como a ata saiu, o modo como o resultado da reunião foi divulgado, a gente já sabe que esse cenário é pouco provável. A gente fica com o cenário de algumas casas que estavam prevendo o começo do corte dos juros já em março. Algumas casas mais tradicionais previam o início de corte em março, e é o que a gente começa a ver agora, depois do modo como a manutenção dos juros foi endereçada, como eu citei. São dois drivers que a gente considera, não é somente a manutenção, mas também o teor de como ele foi divulgado, e esse teor ele nos leva a trabalhar com esse cenário, por enquanto, de um possível corte na taxa de juros a partir de março de 2026.
Agora, professor, o senhor citou justamente todas essas pressões que essa taxa exerce, né, sobre a economia brasileira, e falou sobre investimentos. E já com esse novo cenário em relação a perspectivas para redução da taxa de juros. Agora, a gente está num fim de ano, e se o empresário não começou, já deveria ter feito isso, a se planejar para o ano que vem. Com que cenário o empresário hoje trabalha para se planejar para 2026, tendo em vista toda essa incerteza sobre o início de uma redução da taxa de juros? Como que ele se planeja? Com que mercado que ele trabalha olhando o futuro, hein?
O empresário brasileiro, ele tem que se preparar olhando o mercado com cautela, porque, e aí eu quero voltar um pouco na análise para dizer que, se por um lado a manutenção da taxa, ela vem com esse discurso de que a gente tem aquela chamada expectativa desancorada. O que é expectativa desancorada? É quando os agentes econômicos, eles ainda não estão plenamente confiantes, ou se não se tem uma confiança na economia, de que a inflação vai convergir para a meta, né? Porque todo esse posicionamento do Banco Central, ele tem como grande parte, como um dos grandes drivers do posicionamento, o combate à inflação. A gente sabe que a taxa de juros é usada também para atrair investimentos exteriores, uma remuneração alta, mas na prática a política de juros, o núcleo duro da política de juros contém a inflação, né? A gente tem as chamadas expectativas desancoradas, que é isso, né? Os agentes econômicos, eles ainda não têm a confiança plena de que, apesar da inflação estar baixa, de que ela vai se manter baixa. E muito disso, por conta, não estou fugindo da sua pergunta não, tá? Só estou construindo um cenário para a gente falar sobre como o empresário tem que se posicionar. Claro. Muito disso vem do fato de que a inflação está baixa. A inflação, quando a gente olha o índice geral, ela está baixa, mas a inflação de serviços, e a gente tem que pensar que o setor de serviços é o mais importante do Brasil, ele ainda está com a inflação acima, é ele quem tem puxado a inflação para cima. Ou seja, a gente tem um aperto aí, né, de demanda na economia que traz essas expectativas ancoradas. E aí eu volto à sua pergunta para dizer, o empresário ele tem que se preparar para 2023 considerando esse cenário. A gente trabalha com cenários que são cenários básicos, cenários otimistas, cenários pessimistas. O cenário básico, é o que eu citei, é de que a gente tem um possível corte em março de 2026 e, dependendo de como a economia se comportar, a gente termina um ano de 2026 com uma taxa de juros em torno de 12%. Previsões com o corte acima desse patamar são extremamente otimistas. Esse em torno de 12% também é considerando, lógico, ceteris paribus, que a inflação se mantenha contida, que a inflação sobre serviços venha arrefecer. Então o empresário ele tem que olhar esse cenário, um cenário em que ele vai ter que conviver com uma taxa de juros pesada na economia, que pesa sobre a política de crédito durante mais alguns meses, pelo menos durante o primeiro semestre de 2026. E isso faz com que o empresário, estrategicamente, dependendo do modelo de negócio dele, tenha que ser muito cirúrgico na decisão de investimento dele. Isso é um lado. Por outro lado, a gente tem aquilo que é chamado hiato positivo na economia. O que é o hiato positivo? É um PIB que, apesar de ter arrefecido, está operando um pouco ainda do potencial dele. E aí a gente tem uma outra questão que é a seguinte. As previsões são de um crescimento de PIB menor para 2026. Ou seja, por conta desse cenário e por conta da convergência do sistema internacional também, problemas geopolíticos, a gente não sabe para onde vai a economia global. A economia global, não só a economia brasileira, a economia global tem sido pressionada por uma inflação que é persistente. Isso provoca uma desaceleração do PIB global. E a previsão é que o PIB brasileiro também desacelere em 2026. Todo mundo trabalha com esse cenário. E aí isso reforça o fato de que o empresário precisa ser cirúrgico, ele precisa ser bastante pragmático nas suas decisões de investimento. É desinvestir? É frear o investimento? Não. Mas é trabalhar com bases mais firmes e se planejar. E aí a gente começa, né? O cenário para o empresariado brasileiro, ele é muito, muito amplo, então tem alguns drivers que a gente pode citar aqui, né? O empresário que é muito exposto a preços, a precificação de insumos, ou ele é um exportador, por exemplo, ou seja, ele compra insumos do exterior ou ele vende produtos do exterior, ele tem que se preparar com uma política de proteção cambial, e aí o mercado, as bolsas oferecem políticas disso, que sejam bastante bem calcadas numa formação de preço pragmática. Para quê? Para sentir menos os efeitos de uma possível variação cambial. O empresário que eu falei, né, ele tem que olhar, já que o crédito está caro, ele tem que pensar no investimento de longo prazo, se posicionando bem nos seus investimentos, mas a gente ainda pode ter algum espaço para expansão de alguns setores, né?
Jorge Ferreira dos Santos, professor de finanças do curso de administração da ESPM, conversando conosco no Brasil com Z desta semana. Professor, esta vigilância sobre a inflação que faz, neste momento, o Copom do Banco Central, já com o IPCA, inclusive, nesta última semana, apontando para fechar ali dentro da meta, seguir dentro da meta, essa vigilância e toda essa pressão ainda se sustenta na avaliação do senhor diante desse, pelo menos, um cenário pelo menos mais positivo que tem indicado o custo de vida aqui no Brasil?
Eu entendo que esse excesso de vigilância do Copom, ele tem a ver com aquela condição histórica de expectativa em relação à inflação com a qual a gente conviveu há muitos anos e que ainda é um grande, sei lá, fantasma na economia brasileira, né? O brasileiro tem uma relação muito ruim com a inflação. E o dado que você citou é muito interessante, por quê? Porque ele traz um histórico bastante diferente, né? A gente está trabalhando com uma inflação que está baixíssima sob a perspectiva dos últimos anos, né? A menor inflação que a gente tem. A gente tem esses dois componentes que preocuparam o Bacen, e aí o Bacen é muito rigoroso por conta disso, né? Porque ele é, você usou a palavra certa, ele é vigilante mesmo por conta do histórico de inflação que o Brasil teve e por conta do cenário internacional de inflação. Nós não temos um cenário só brasileiro de inflação, mas a inflação brasileira que cresce, a gente tem uma inflação global persistente, crescendo por conta de um excesso de liquidez que a gente teve no pós-pandemia, tem uma série de fatores aí, então o Bacen está muito vigilante. Isso faz com que ele seja extremamente conservador na política de manutenção de juros, e qualquer sinalização diferente, eu já citei as duas, né? A gente tem um hiato do PIB, que é o PIB real versus PIB projetado, que ainda é muito positivo, ou seja, a gente tem uma pressão de demanda em cima da economia brasileira, que faria com que a inflação subisse se não tivesse a contenção, e a gente tem uma, apesar do IPCA, que eu falei, né, em linha, ele convergiu para dentro da meta, a gente precisa lembrar que a meta, ela é 3%, e a gente está dentro daquela faixa dos 4,5%, do 1,5% para mais, a gente volta no final do ano para 1%. Para mais, ela está em torno de 4,40%, mais ou menos, é 4,4%. Então a gente volta para dentro daquela faixa de permissão que tem para a meta de inflação de 1,5% para mais ou 1,5% para menos. A gente converge para dentro da faixa limite da meta de inflação, mas ainda assim, como você fez, serviço e esse ato do PIB, eles colocaram o Banco Central em alerta. Por quê? Porque a gente ainda tem uma pressão de demanda em cima da economia, e o receio do paciente, como eu falei, é extremamente conservador, se eu começo uma política de corte de juros muito cedo, essa pressão de demanda nesse PIB e principalmente no setor de serviços, a pressão de demanda inflacionária pode fazer com que a inflação ela volte para patamares superiores ao permitido da meta. Eu expliquei o racional do que a gente consegue perceber da decisão do Bacen, mas o Bacen é bastante conservador, né?
Ô professor, a gente citou nesse papo justamente esse posicionamento incômodo do Brasil em termos globais, que é a segunda maior taxa de juros real do mundo, atrás apenas da Turquia. Só que o Brasil não é de hoje, né? É um tipo de coisa que a gente sempre aborda quando a gente trata de juros. Ah, o Brasil, taxa tal, juros maiores do que tais países, o Brasil está sempre encabeçando esse tipo de ranking, né? Por que que a gente não consegue se livrar dessa pecha de país com os juros mais altos do planeta e segue onerando, né, o investimento, o custo de produção no país com taxas tão altas, tão rigorosas, hein?
Essa é uma boa pergunta, e a gente tem alguns motivos para isso, né? Primeiro o motivo mais recente é sim a inflação, né? A gente já teve uma Selic alguns anos atrás que esteve bastante baixa, chegou a patamares próximos de 3% alguns anos atrás, e depois a gente entrou nessa escalada aí por conta da inflação de subir os juros novamente, né? Uma das explicações é, culturalmente, historicamente, a gente tem essa cultura institucional do Banco Central que é bastante conservador no combate à inflação, e por isso ele é muito rápido em se reposicionar e se recolocar como um defensor da economia brasileira utilizando a política de juros. Só que tem uma outra explicação também, que é a seguinte: o Brasil ele tem uma participação no comércio internacional que é muito pequena. O Brasil ele tem cerca de 1% das empresas brasileiras é exportador, e as exportações elas correspondem a, sei lá, 15% do PIB brasileiro. É muito diferente de algumas economias muito grandes. E aí o que acontece? O Brasil sempre tem um hiato na conta corrente para fechar a conta corrente, que é a balança comercial não paga a conta corrente. E já há muitos anos o Brasil ele tem sido um país que atrai investimentos por conta dessa taxa de juros bastante elevada. O Brasil é a terceira ou quarta economia do mundo hoje que mais atrai investimentos especulativos por conta da taxa de juros alta. Então, o Brasil ele acaba sendo um dos países que atrai o chamado carry trade. O que é o carry trade? Carry trade é quando alguns investidores captam dinheiro barato em algumas economias que tem uma estabilidade de taxa de juros. O Japão era o grande fornecedor de carry trade do mundo até pouco tempo atrás. Então, os investidores alocam os recursos dele em países que trazem uma segurança. Quando o investidor tem um apetite maior para risco, ou ele usa recursos para investir em países emergentes com taxas de juros que são mais altas, ou ele vai captar dinheiro barato em algum país que tem uma taxa de juros barata, isso é o carry trade, e traz para países que remuneram mais. O Brasil, historicamente, se beneficia muito por ter essas taxas de juros mais altas, e é uma comparação que a gente sempre faz. Nessa semana também saíram as taxas dos Estados Unidos, e a gente percebe que houve a gente começa a perceber um movimento no mercado em que é uma convergência de atração de recursos para a economia brasileira. Por quê? Porque as taxas de juros dos Estados Unidos começaram a decrescer, começaram a cair, e a taxa de juros do Brasil ainda se mantém nos patamares que a gente está vendo de 15%, isso faz com que o país atraia mais investimento. Mas eu gostaria de colocar as coisas em ordem, né? Primeiro, esse histórico cultural brasileiro de ter convivido com uma inflação muito grande durante muitas décadas, que fez com que o Banco Central adotasse uma cultura bastante conservadora em relação à contenção da inflação no Brasil. Esse é o primeiro driver. Então, o Banco Central brasileiro, ele é sempre muito conservador, ele adota uma política de juros bastante ostensiva para conter qualquer risco de inflação. Esse é o primeiro driver da ação do Bacen. Mas tem outro driver, que é a taxa de juros alta. Ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pune o investidor brasileiro, ela traz um ônus para as contas brasileiras. Por quê? Porque o governo brasileiro ele tem que remunerar os títulos brasileiros à taxa de juros atual, ou seja, o déficit fiscal ele aumenta com uma taxa de juros nesse patamar. Por outro lado, o Brasil atrai investimentos e reduz um pouco o déficit na conta corrente.
Jorge Ferreira dos Santos, professor de finanças do curso de administração da ESPM, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, neste Brasil com Z. Professor, foi um grande prazer tê-lo no programa desta semana, neste finalzinho, já nessa reta final de 2025. Espero que o senhor tenha boas festas pela frente e que em 2026 a gente possa estar juntos muitas outras vezes aqui ao longo da nossa programação. Grande abraço, até uma próxima.
Até uma próxima, eu que agradeço pelo convite, grande abraço e ótimo final de ano para você também.
Rápida pausa aqui no Brasil com Z, a gente volta em instantes. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos, ampliando o seu conhecimento.
Aqui na Bandeirantes.
Lugar de notícia, de reportagem, de informação. Lugar de debate e opinião. De análise. Lugar da boa conversa. De companhia. Esse lugar, você sabe,
é aqui na sua Rádio Bandeirantes.
Que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube. Onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Na Bandeirantes, Brasil com Z.
Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes. Neste fim de semana tem eleições presidenciais no Chile, por isso o Diogo Braga está conosco aqui no Brasil com Z com todas as informações. Diogo, seja bem-vindo, um abraço para você.
Oi, Cris, tudo bem? O Chile vai definir neste domingo, em segundo turno, o próximo presidente do país. A disputa será entre José Antônio Kast, que lidera a direita e pinta como grande favorito contra a candidata de esquerda, Jeanette Jara. Kast, de 59 anos, é líder do Partido Republicano e promete combater o crime através da detenção e expulsão de quase 340 mil imigrantes que estão sem documentos e vivem no Chile. Se ele for eleito, ele se tornará o presidente mais à direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990. Jara é uma militante do Partido Comunista, de 51 anos, ex-ministro do Trabalho do atual governo de Gabriel Boric, que representa uma coalização de centro-esquerda alinhada ao governo. Jara ficou à frente no primeiro turno, mas Kast e os demais candidatos de direita somaram mais de 50%, ou seja, mais votos que ela, por isso que ele se tornou o favorito. O mestre em Direito Internacional pela USP, Manuel Furriela, analisa o cenário político no Chile que antecede esta eleição.
O resultado eleitoral no Chile demonstra que a sociedade daquele país ainda vive dividida entre extrema esquerda e extrema direita no presente momento, mas que é uma divisão que não é novidade naquele país, já que logo após a redemocratização, grande parte da sociedade chilena ainda via com bons olhos o governo de Pinochet, um governo liberal de extrema direita, considerado por muitos o responsável pelo sucesso econômico e pelos bons resultados que o Chile tem em indicadores sociais em relação principalmente aos demais estados da América Latina. Por outro lado, a sociedade daquele país também, em grande parte, entende que outros caminhos deveriam levar a uma melhoria do bem-estar social, já que mesmo com indicadores positivos em termos regionais, na verdade o Chile também tem muitos outros desafios, principalmente relacionados com o financiamento da educação superior e com o pagamento de aposentadorias em valores mais condizentes com o tamanho e com as necessidades econômicas do país.
Para o professor Furriella, o favoritismo de Kast reflete a decepção do povo em relação ao governo de Boric.
A gestão Boric, como não conseguiu atingir os seus principais objetivos, principalmente relacionados com uma reforma constitucional mais profunda e com a construção de mecanismos de bem-estar social que levariam os impostos, fizeram com que houvesse uma decepção por boa parte dos chilenos em relação à sua gestão. E outros fatores, como o aumento expressivo da criminalidade, que aqui a gente tem que observar que mesmo assim é muito mais baixo em termos regionais, fazem com que a população busque novamente alternativas. Será um grande desafio para a gestão atual manter o seu modelo com a sua candidata. E há sim uma tendência por grande parte dos chilenos em buscar uma alternativa.
Brasil com Z.
Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no Brasil com Z, porque o país atingiu nos últimos dias um marco importante no que diz respeito ao controle da AIDS. A Camille Vieira está conosco, tem mais detalhes para a gente, né, Camille? Um abraço para você, seja bem-vinda.
Oi, Cris. Esse ano o Brasil foi palco de uma conquista histórica, o alcance do menor número de mortes por AIDS em 32 anos. Pela primeira vez em 3 décadas, o número de óbitos ficou abaixo de 10 mil, apresentando queda de 13% entre 2023 e 2024. Os casos de AIDS também apresentaram redução, com queda de 1,5%, passando de 37,5 mil em 2023 para 36,9 mil no último ano. Os dados, que são do novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, refletem os avanços capazes de tornar o vírus indetectável e intransmissível. O médico infectologista Evaldo Stanislau fala sobre a origem do vírus no Brasil e no mundo.
HIV é uma sigla do inglês que significa vírus da imunodeficiência humana. É um vírus que foi descoberto nos anos 80, mas que já tem evidências que circulava há mais tempo. Ele se expandiu rapidamente, na ausência de um método diagnóstico efetivo naquela época, e sobretudo de um tratamento, mesmo quando já tínhamos diagnóstico, as pessoas infectadas evoluíram para uma etapa seguinte, que era um conjunto de sinais e sintomas que demonstravam a perda da imunidade. Isso se caracterizava por infecções, que nós chamamos de infecções oportunistas, causadas sobretudo por fungos, vírus, protozoários e também por alguns tipos de tumores, que eram tumores não vistos tipicamente, como sarcoma de Kaposi, que deixava aquelas manchas vermelhas na pele, comprometia órgãos internos do nosso corpo, podiam evoluir para linfomas, e o conjunto disso tudo evoluía inexoravelmente para a morte. Todos esses sinais e sintomas é o que a gente chama de AIDS, também do inglês, é uma sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Segundo o infectologista, todo o processo pandêmico envolvendo a doença foi sobrecarregado de preconceitos que permeiam até hoje.
A epidemia de AIDS surge no Brasil de uma maneira mais nichada, como era também no resto do mundo. Inicialmente, entre os homens, especialmente os homens gays, posteriormente nas pessoas expostas a sangue contaminado, e aí nós temos desde os usuários de drogas até os hemofílicos, e numa fase seguinte começam a aparecer os casos nas pessoas heterossexuais, mostrando que, na verdade, a infecção pelo HIV ela é um fato das pessoas que estão vivas. Qualquer pessoa que seja sexualmente ativa, qualquer pessoa que tenha tido uma exposição a sangue não testado, né? E qualquer pessoa que tenha nascido de uma mãe que tem o HIV, tem um risco de ter infecção. Portanto, nessa primeira fase que surge em segmentos, o que surgiu junto também foi um preconceito muito grande. E posteriormente, a gente viu que era absolutamente desnecessário, embora ainda persista, porque é um vírus. O vírus não escolhe as pessoas pela sua orientação sexual, ela escolhe as pessoas que estão vulneráveis. E, de certa forma, todos que somos vivos, sexualmente ativos, se não nos cuidarmos, seremos vulneráveis a essa infecção.
A combinação de terapias, prevenção e diagnóstico também levou à eliminação da transmissão vertical da doença. Isso significa que o país interrompeu a infecção de bebês durante a gestação, parto ou amamentação, atingindo integralmente as metas internacionais. É o que explica Arthur Kalisman, coordenador-geral de Vigilância de HIV do Ministério da Saúde.
Os avanços mais recentes da ciência em relação ao HIV-AIDS são os medicamentos de longa duração, principalmente os medicamentos injetáveis de longa duração. Medicamentos que você faz uma injeção e ele dura período de meses, 2, e o que dura mais é até 6 meses. Esses medicamentos atualmente eles estão liberados tanto para prevenção quanto para o tratamento, né? E há uma grande expectativa que eles possam ajudar muito tanto as pessoas vivendo, mas principalmente nesse momento na prevenção. O grande desafio no momento é a discussão da incorporação sustentável em relação ao custo dessas medicações, negociações que estão em curso pelo Ministério da Saúde.
A eliminação da transmissão vertical como problema de saúde pública ocorreu devido à taxa abaixo de 2%. A incidência da infecção em crianças ficou abaixo de 0,5% caso por 1.000 nascidos vivos. O Brasil também atingiu mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem e oferta de tratamento às gestantes que vivem com o vírus. No componente materno-infantil, o país registrou queda de 7,9% nos casos de gestantes e de 4,2% no número de crianças com HIV. Hoje são 7,5 mil gestantes e 6,8 mil crianças expostas ao vírus HIV. Diferentes métodos são adotados pelo governo do Brasil para reduzir o risco de infecção. A principal delas recebeu o nome de prevenção combinada. A estratégia reúne desde a distribuição de preservativos até ferramentas como a PrEP e a PEP, chamada de profilaxia pré-exposição. O objetivo é reduzir o risco de infecção antes e depois da exposição ao vírus. Desde 2023, o número de usuários da PrEP cresceu mais de 150%. Atualmente, 140 mil pessoas utilizam a estratégia diariamente. No diagnóstico, houve a expansão na oferta de exames com aquisição de 6,5 milhões de dual testes para HIV e sífilis, além da distribuição de 780 mil autotestes que facilitam a detecção precoce e o início oportuno do tratamento. Esses avanços, promovidos em grande parte pelo Sistema Único de Saúde, aproximam o Brasil das metas globais 95-95-95. A finalidade prevê que 95% das pessoas vivendo com HIV conheçam um diagnóstico, 95% delas estejam em tratamento e 95% das tratadas alcancem supressão viral. Duas das três metas já foram cumpridas pelo Brasil. O primeiro país a oferecer tratamento gratuito a pacientes soropositivos. De acordo com o coordenador Arthur Kalisman, o país hoje é referência para o mundo no acesso ao tratamento à doença.
O Brasil foi o primeiro país, né, de população grande e país em desenvolvimento que incorporou o tratamento universal para o HIV/AIDS para todas as pessoas no mundo. Né? E isso graças à existência do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista do povo brasileiro na Constituição de 1988 e que tem entre os seus princípios a universalidade, né? Todo mundo tem direito de acessar o SUS e a integralidade. O SUS tem que prover tanto os insumos de prevenção quanto de tratamento. Então, quando muitos países ainda faziam só prevenção, o Brasil foi o primeiro país a incorporar e garantir o acesso ao tratamento para todo mundo. Isso ainda no século passado, né? E desde então o Brasil vem garantindo, através do SUS e com a parceria fundamental com a sociedade civil organizada, o acesso, né, aos insumos de prevenção, o acesso aos medicamentos para tratamento. A gente sabe que hoje o tratamento também é uma forma de prevenção. Todo mundo que se trata para o HIV ficando com a carga viral indetectável não fica doente, não transmite o vírus, né? Isso é uma questão muito importante, sempre tem que ser ressaltada, o I igual a zero, né? I igual a I igual a zero. Então, do ponto de vista do contexto mundial, o Brasil ter conseguido essa eliminação, eu acho que é um marco muito importante, né? Em termos dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS, principalmente das mulheres, e manda também um recado para o mundo, né? O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, um país grande, que graças ao fato de ter um sistema público de saúde, conseguiu fazer esse grande marco, né, em termos de saúde pública, que é a eliminação da transmissão vertical. Eu acho que isso dá um parâmetro, né, da importância que é ter a saúde como um direito, né, e que os países tenham sistemas públicos que garantam a saúde da sua população.
A terapia antirretroviral é oferecida de forma gratuita pelo SUS, que oferece acompanhamento a todas as pessoas diagnosticadas com o vírus da AIDS.
Brasil com Z.
Tá, então, o trabalho da Camille Vieira em parceria com a Maria Eugênia Cotaiti, e ainda no que diz respeito à saúde, algo que nos orgulha porque um pesquisador brasileiro entrou para a lista dos 10 principais cientistas de todo o mundo em 2025. Quem tem as informações direto do Rio de Janeiro é o João Boeri.
O pesquisador Luciano Moreira é eleito um dos 10 cientistas mais influentes de 2025 pela revista Nature. O engenheiro agrônomo desenvolveu o método Wolbachia. Moreira estuda o uso da bactéria natural Wolbachia, comum em insetos, no mosquito Aedes aegypti. O objetivo é bloquear a transmissão de vírus, como os da dengue, zika e chikungunya. Segundo o estudo, os mosquitos portadores da bactéria apresentam menor índice de contração do vírus. O pesquisador comanda uma biofábrica em Curitiba que produz milhões de ovos de mosquitos que não conseguem transmitir as doenças. Os volbitos são liberados em áreas urbanas e se reproduzem com outros Aedes aegypti. A nova geração passa a não proliferar mais os vírus. A biofábrica no Paraná foi criada em parceria entre a Fiocruz, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e uma organização internacional sem fins lucrativos. O projeto está em implantação em Balneário de Camboriú, Brasília, Blumenau, Joinville, Luziânia e Valparaíso de Goiás. A técnica faz parte da Estratégia Nacional de Enfrentamento das Arboviroses do Ministério da Saúde. A reportagem conversou com o pesquisador. Luciano Moreira afirma que não esperava o reconhecimento quando idealizou o projeto.
É muito gratificante ver esse reconhecimento de estar entre os 10 nomes da lista da Nature, que é um reconhecimento de muito esforço, muita ciência, né, de trabalho em laboratório, em campo, e também o comprometimento da equipe para que a gente pudesse chegar onde a gente está.
No estado do Rio, o projeto já foi expandido e está presente em Niterói, Ilha do Governador, Centro do Rio, Caju e Ilha de Paquetá. A revista é uma publicação britânica, criada em 1869, e é considerada a revista científica mais citada do mundo. Em 2023, a ministra Marina Silva também recebeu o reconhecimento pelo combate ao desmatamento na Amazônia Legal.
Repórter João Boeri conosco aqui no Brasil com Z, que faz uma rápida pausa. Na sequência, a gente continua falando de brasileiros que nos orgulham pelo mundo. No Paralelo 49, até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom.
Olha o Pajéu aí!
Os
astros!
E o Astro Rei!
Let's go!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49.
A linha imaginária do mapa mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil com Z.
E agora no quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo, o nosso Paralelo 49 no nosso Brasil com Z, eu tenho o prazer de receber a Cibele Macier. Cibele, que é jornalista, se especializou em moda, em mercado de luxo, agora está do outro lado do balcão com também, né, exercendo todas as funções com uma agência muito particular, que eu não vou falar mais nada, mas vou pedir para ela mesma contar para vocês, queridos ouvintes. Cibele, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Sônia, querida. Obrigada pelo convite.
Olha, que bacana. Vamos começar falando da Cibele Macier Comunicação, que está unindo, fazendo uma ponte bacana, viu, gente, entre Paris e Rio de Janeiro, principalmente. Uma ponte entre Brasil e França, mas Paris e Rio de Janeiro tem coisas muito bacanas que aconteceram esse ano e que vão acontecer também o ano que vem. E aí, Cibele, conta pra gente.
Pois é, Sônia, olha só, eu abri minha agência há 10 anos aqui em Paris, comecei na moda e hoje em dia estou bem focada na hotelaria, que é um tema que eu adoro. E a relação com o Rio de Janeiro é muito bacana, porque eu trabalho com o cluster luxo na Accor no Rio, que inclui Fairmont Rio, Emigaleu e Santa Teresa e, proximamente, o Sofitel Ipanema. Então, essa ponte aí bacana entre Paris e Rio é com a Accor, né? Que eu tenho o maior prazer de trabalhar com ele já há quase 3 anos.
Olha, que bacana. E esse assim, e além disso, quer dizer, os brasileiros que vêm para Paris também podem contar com experiências bem bacanas por aqui. Por exemplo, Cibele.
Olha, Sônia, são muitos assim. Eu tenho clientes na Europa, então, Maison Parionta, Molitor, Experimental, Beaumarly, Herrera. São vários clientes grandes aqui na Europa e essa comunicação eu faço para a América Latina e para o Brasil. O que acontece? Hoje eu sinto que os grupos hoteleiros europeus estão muito interessados em comunicar no Brasil especificamente, né? Então, assim, é lógico, a gente também conta com México, com Argentina, com Colômbia, né? São países importantes também nesse eixo hotelaria, luxo. Mas o Brasil, eu sinto que ele tem realmente, nesses últimos 10 anos, o interesse pelo brasileiro tem crescido enormemente. Então, eu comecei a surfar nessa onda da comunicação, acho que no momento certo, porque aqui em Paris, o que eu vejo? Só tem a minha agência que faz isso. Não tem nenhum outro RP especialista em comunicação para a América Latina. Então, eu meio que posso me gabar em dizer que eu criei essa entrada aí com o Brasil e com os outros países da América Latina para essa comunicação. Então, eu sou muito procurado hoje em dia pelos grupos daqui da Europa para fazer esse trabalho.
E, que é muito importante essa ponte, né, Cibele? Às vezes, muito. Por exemplo, hoje em tempos digitais que a gente está, as pessoas elas pesquisam muito pela internet, elas veem aí, enfim, aquele reconhecimento, aquelas estrelinhas, né, que tem debaixo dos comentários. Mas quando você tem alguém, uma agência, alguém que se responsabiliza pela ponte entre as duas coisas e alguém de confiança, eu acredito que realmente você tenha apostado num nicho bem bacana.
Sônia, e o que é mais bacana, o que eu posso dizer também é que hoje, o que eu me considero não só RP, né, jornalista, porque afinal de contas é a minha formação, né, jornalista, eu me considero hoje em dia como uma espécie de RP agente turismo, porque assim, muitos jornalistas, não só europeus, mas americanos também, ingleses, eles me procuram, me ligam, me mandam WhatsApp ou e-mail, dizendo assim, olha, eu estou indo para, sei lá, para a Turquia. Eu não tenho cliente na Turquia, mas assim, eu vou procurar quem eu tenho de hotel parceiro na Turquia para poder indicar, até cheguei a contactar.
É a experiência de quem quer, de quem pode dar dica para alguém que quer viver uma experiência, é isso?
Exato, exatamente. E também a questão de ajudar, né? Porque eu acho que hoje, assim, independente da profissão, Sônia, hoje em dia, a gente não se ajudar, né? Não cooperar com o colega, com o jornalista, com o RP, ou, enfim, com quem seja. A ideia é unir forças, né? Eu acredito muito nisso, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Então, eu virei essa espécie de multifunções, assim, e eu faço isso com o maior prazer. Por quê? Porque isso cria relações com o jornalista, com o hotel, e abre o meu leque de conhecimento também. Então, eu acho que o RP, hoje em dia, ele tem essa função também. Ele não pode ficar só restrito, né, aos clientes que ele tem que se abrir, ele tem que oferecer outras coisas, ele tem que descobrir outros lugares, outras experiências também. E eu gosto muito de fazer isso, e eu acho que eu me encontrei, assim, nesse papel,
não,
sabe?
Não, e realmente, nisso. Você lembra que lá nos anos 90, a gente falava muito nas faculdades que o mercado, que o jornalismo, que a comunicação, ela seria segmentada, que isso era uma tendência. E eu acho que, de fato, essa foi uma previsão feliz, porque foi exatamente o que aconteceu. Não estou falando, assim, das grandes mídias, de canais que dão informação, mas, assim, quando você tem uma agência, uma assessoria, quando você está no corporativo de uma empresa, se você não segmentar, você até perde um pouco da excelência do assunto, não?
Com certeza. Ainda mais, Sônia, hoje a gente tem tantas ferramentas para trabalhar, né? E a inteligência artificial é uma delas. Enfim, hoje tem tanto jeito de se abrir de evoluir, mesmo do lado pessoal, né? A gente fica muito restrito, muito fechado. A gente não cresce, né? Não se desenvolve. Né? As relações humanas são muito importantes nisso também. Então, a gente tem que se abrir, fazer esforços e oferecer sempre mais e sempre melhor. É o que eu gosto de fazer, é o que eu falo sempre para os meus colaboradores. Olha, não digam não sei, né? Não sei e acabou. Não, olha, vou trazer informações para te ajudar, porque eu acho que é assim, isso faz parte de mim também. Então, mas assim, falando dos anos 90 aí das faculdades, do curso de comunicação, de jornalismo ou de comunicação, relações públicas, era realmente parado, né? Então, acho que não é por aí. Eu acho que as coisas mudaram muito, Sônia.
Era uma época que a gente ou ia para a redação ou não ia para lugar nenhum. Antigamente, confundiam muito o marketing com a assessoria de comunicação. Eu acho que hoje essas funções elas estão muito mais distintas.
Sim, sim. E eu acho também, olha, eu acho que fez parte também dessa época, né? De ser uma coisa só. E eu acho que era muito bacana ir para a redação mesmo. Era o meu sonho, foi na época. E eu fui para a redação, acho importante, né? Na época era importante. Hoje eu entendo essa mudança, mas hoje eu acho que ficou para trás, assim. Eu acho que...
Mas você não deixou de escrever. Isso eu acho muito legal. Aliás, eu adoro os seus artigos. Não. Conta onde você escreve e como é que o nosso ouvinte pode lê-los.
Olha, eu ainda escrevo bastante para as mídias brasileiras, porque é minha paixão escrever. Eu colaboro com a Harper's Bazaar Brasil há mais de 12 anos. Tenho o maior prazer de colaborar com eles, de escrever para outros veículos também. Mas eu continuo escrevendo por amor, assim. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que isso me mantém também em contato com as redações do Brasil, com jornalistas. E é um prazer, assim. Talvez um dia eu descreva um livro, vamos ver, né, Soninha?
Ai, texto é uma delícia, eu sou suspeita para falar que a minha formação de casperiana, texto é maravilhoso e a gente nunca vai largar esse osso, né, minha amiga? Agora, o que eu queria perguntar para você também, que é muito legal, as pessoas perguntam como é que a Cybele Macier veio parar em Paris, que cada um tem uma história, né? Eu vim porque o Grupo Bandeirantes de Comunicação quis ter uma correspondência aqui, então desde 2011 eu tô aqui em Paris. E você, Cybele?
Olha, eu vim para cá, Sônia, em 2009, para fazer um mestrado na Sorbonne em comunicação, e fiquei. Eu fiz esses 2 anos, né, de mestrado e encontrei o meu marido, casei, tive um filho e hoje já faz 16 anos que eu estou aqui. Mas a ideia era voltar para o Brasil, viu? Imagina, né? Doce ilusão. A gente vem para cá, mas eu penso em voltar. Mas olha, chegando aqui... Foi difícil, viu? Eu vim 2 vezes para cá, antes de ficar definitivamente para conhecer. Eu já me apaixonei logo de cara, falei, nossa, não vai dar para voltar. E foi assim, foi uma porta que eu abri. Eu sempre tive muita vontade de morar fora, desde muito pequena. E essa
de
foi
onde,
a oportunidade
sim?
De São Paulo e Genópolis.
Como eu. Então, eu sou do, eu sou Jardins Brooklyn, assim, mas a gente ama Paris. E hoje a Cibele, ela mora, gente, simplesmente no bairro do Marais, que é um bairro icônico aqui de Paris. E eu não vou falar mais nada, porque eu vou deixar a Cibele contar o que é esse bairro maravilhoso, Cibele Macier.
Olha, Sônia, o Marais, acho, é conhecido por muitos brasileiros, né? Eu acho que muitos deles adoram esse bairro e eu não sou diferente, né? Eu, o que é interessante aqui tem muita galeria de arte, muita loja bacana. Não é aquela moda, vamos dizer, das grandes marcas, né? A gente tem marcas parisienses, marcas internacionais, marcas de nicho, lojas de perfumes de nicho, justamente. Centros culturais, muitos bares interessantes. E é uma delícia andar aqui, né? A gente tem a Maison do Victor Hugo, tem a Place de Vosges, tem o Pompidou. A gente está pertinho do Sena, né? Da Rue de Rivoli. Então, o Marais é o meu bairro preferido, sempre foi e sempre vai ser. Fica no 3, né? No Troisième Arrondissement.
Ah, então, desvenda uma coisa pra gente, que a gente fala que o Marais é entre 3 e 4. Na verdade, o Marais verdadeiro fica no 3, né?
Na verdade tem o Marais, que fica no 3, e tem o Marais, né, que não é o Bar Marais, mas é a outra parte do Marais, que fica entre o 3 e o 4. A gente ainda pode chamar essa parte do 4 de Marais, né? Entre o Sena e o Marais, é o 4, né? Então a gente ainda pode chamar ali de Marais, vai, mesmo que não seja Rivoli, ainda pode ser considerado Marais.
E eu acho, assim, pra mim, o meu Marais é no 3, até porque eu amo o falafel que tem lá naquela... qualquer... Gente, se vocês quiserem uma boa dica BBB em Paris, é comer falafel no Marais. Não é isso? Eu tô com razão, Cibele?
Tem. É na Rue de Rosier, no 3. Tá ali pertinho da Rue Vieille du Temple, é perto do Museu do Picasso, é ali do lado.
Isso, é bem ali.
É melhor falafel. E ali é interessante, naquela rua, a Rue de Rosier, existiam há uns 15 anos duas boutiques de falafel, uma em frente à outra. Eles eram familiares que tinham essas lojas, eles brigaram entre eles e eles continuam com as lojas, mas porém não se falam mais. Então, assim, tem fila nos dois, mas são os points assim, da Rue de Rosier. Quem vier para cá tem que ir absolutamente à Maison de Falafel. É muito
Olha,
bom.
Que bacana. Paris, e que mais, assim, que dicas que você dá para brasileiro que está visitando Paris? É o Paris dentro, porque assim, essa cidade é um luxo só. Eu vou explicar assim, não é o luxo no sentido propriamente de entrar num lugar de luxo. Mas quando você vira uma esquina, você está num lugar maravilhoso. Aí você vira outra esquina, no mesmo bairro, é outra coisa, diferente e linda. É isso, né?
Isso, Paris tem essa particularidade. A gente muda de rua. Já é outra coisa, já é outra atmosfera, outro ambiente. Não é como São Paulo, né? A gente tem que andar muito para chegar, ou Rio de Janeiro, enfim. A gente tem que andar muito para chegar no outro bairro, né? Aqui não, aqui já muda totalmente. E se fosse para eu dar dicas, olha, eu não costumo dar dicas, Soninha, de lugares muito clichês de Paris. Eu acho que os lugares clichês a gente deixa... né, para quem gosta, para quem procura, nada contra, né? Avenida Montaigne, Champs-Élysées, isso tudo são clássicos, a gente sabe, mas eu não costumo indicar esses lugares, não. O que eu gosto? Dos bairros novos que estão em efervescência. Olha, o que eu posso falar de Belleville, é um bairro.
É mesmo?
Bem, é popular, mas ali é um antro de galerias de arte novas, modernas. Não são as clássicas que a gente vê em Paris, né, como essas que a gente pode encontrar no Montaigne. Assim, são novas, modernas, com gente bacana, com uma nova linguagem, com uma nova atitude. Esse Belleville também tem, esse bairro tem bares incríveis.
Você sabe que eu preciso até voltar, né? Porque Belleville, tá todo mundo falando, Cibele, que tá mudando a cada mês. Tem alguma coisa nova, tem alguma novidade no bairro.
Tem, e eu acho que são esses focos que a gente tem que procurar vindo para Paris, assim, não vão a lugares batidos, né? Tentem andar. Pega, fala assim, olha, hoje eu vou em Belleville, ou eu vou em Rivoli, mas assim, eu acho que é andando, Sônia, e descobrindo por nós mesmos novas lojas ou antigas lojas que a gente nunca tinha reparado. Eu acho que andar com esse olhar de curiosidade, mas sem pretensão. Eu acho que é aí que a gente encontra esse verdadeiro olhar do viajante, o que ele busca são essas coisas que só ele descobre ali, sabe? Nesses becos de Paris e nessas ruelas antigas, né? E eu acho que tem muita coisa para indicar. Mas eu acho que cada viajante faz o seu, tem a sua viagem, né? A sua visão e a sua lembrança de Paris.
Cada um tem a sua Paris, né?
É. E Sibeli, o João dos Cristianos.
Exatamente, com ou sem, né? E Sibeli, agora, assim, pra gente encerrar esse bate-papo, você vai ter que voltar no programa, porque tem muita dica interessante pra você falar, e o nosso ouvinte aqui já tá curioso com mais e mais dicas. Dicas Sibeli de Paris e, enfim, Sibeli criando essa ponte aí maravilhosa. Agora, sobre mercado de luxo, eu queria que você avaliasse, assim, hoje como está e o que, que você projeta para os próximos anos.
Olha, Sônia, mercado de luxo, o que eu acho, hoje eu acho que essa visão...
Em termos de experiência com turismo, por exemplo, que eu acho que é um negócio assim, bem bacana, as pessoas estão se interessando mais. Eu sinto assim, que agora até o próprio turismo está segmentando. Tem a turma do Airbnb, tem a turma que vai contratar um agente, mas tem aquela turma que vai querer uma experiência bacana, vamos dizer assim. Sim. Então eu não sei, Sônia, eu queria até que você me esclarecesse isso.
Eu acho o seguinte, ó, duas coisas. Eu acho que hoje... Essa história de brasileiro, ou enfim, não importa qual viajante, ele vem para Paris especificamente, ou não importa qual capital europeia, tá? Ele não procura mais palácio, né? O famoso palácio, cinco estrelas, o que são maravilhosos, assim, nossa, absolutamente, nada a dizer, eles estão todos incríveis, e, né? Não é por isso que eles têm esse label de palácio, né? Porque são maravilhosos. Mas o que eu vejo, muita gente procura hoje em dia experiência. Eles querem viver coisas em Paris, sair do palácio, né? Ir para um lugar que também seja tão bacana e sofisticado quanto, mas que proponha experiências, coisas novas, ou sensações, ou cheiros, não sei, ou mesmo a música que eles põem.
Eu conheço gente que prefere gastar em experiência do que gastar em carro, por exemplo. E não é uma pessoa, são várias.
Mas é isso, eu acho que, Sônia, essa visão de palácio ficou engessada. É a minha percepção. Eu acho que hoje em dia a gente pode oferecer propriedades tão boas quanto, mas com uma abordagem mais familiar, mais acolhedora, mais sensível, né? E para essa família, ou para esse viajante solo, ou para grupos, né? Corporativos, então eu vejo por aí, assim, eu acho que é muito mais descolado hoje em dia, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu fiz uma viagem de imprensa com um grupo de latino-americanos o ano passado para Verbier, na Suíça, e para esse cliente meu, que é o Experimental, que é um grupo super dinâmico, jovem, francês, que começaram com um bar de coquetel em Paris, hoje em dia eles têm mais de 20 hotéis pelo mundo. Chegando nesse hotel, nessa viagem de imprensa, o que eu achei interessante? A gente entra no quarto e a gente já sente, já sentia a vibração e a atmosfera que a viagem ia ter. Por quê? Porque tinha a vela, né, o difusor de odores no quarto, com uma música que tem tudo a ver com eles. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que a proposta desse grupo em especial era tão, tão dinâmica, a gente já sentia na hora como ia ser legal. E eu acho que nem todos os hotéis conseguem passar essa vibração. Enfim, acho que eu me perdi aqui no meu pensamento.
Não, mas eu acho que o raciocínio é exatamente esse mesmo. Porque antigamente era uma coisa muito engessada. Para fazer turismo, eu tenho que... Hoje você não tem que nada. Hoje, assim, é o turismo que se encaixa ao teu bolso, à tua personalidade e aquele seu sonho, né? Eu acho que isso é o principal. E mesmo assim, você falando assim de mercado de luxo, muitas vezes ele é luxo, acessível para tantos por cento do PIB. Mas, na verdade, ele pode ser o sonho de alguém que guardou para ter aquilo, né? É como se fosse um bem. Sim. Um bem para a sua vida.
Sim, com certeza. E para te dar um outro exemplo para finalizar... Por exemplo, uma experiência, você está em Courchevel, por exemplo, que é um local que o brasileiro adora, né?
Show, né? O brasileiro adora.
Não é? E, assim, mais interessante do que estar em um palácio, cinco estrelas, é você poder sozinho, você ser guiada por uma pessoa local, né, por um guia, que te leva no alto da montanha, só você, à noite, para tomar um champanhe. Eu acho que esse tipo de experiência é super bacana, e você não vai ter isso em qualquer lugar.
Fica pra vida. Eu costumo dizer que, assim, mesmo que se a gente... Enfim, acontece alguma coisa que a gente perde a memória, a Renée Goumiel, francesa maravilhosa, uma mestra que eu tive na vida, ela falava, né, que a memória gruda na pele, então são coisas que a gente nunca vai perder.
Com certeza, então acho que é nesse sentido que o luxo se guia hoje em dia, experiência, bem-estar e acolhimento, né, do grupo, das pessoas, do staff. É por aí. Eu acho que a gente tem que se guiar por aí, tá? Mais do que luxo engessado. Eu diria por aí. E é nisso que eu trabalho, é nisso que eu gosto de fazer.
E é isso que você faz maravilhosamente, que a nossa audiência aqui tá respondendo. Inclusive, queria mandar um beijo para o Guilherme Agrela, que está aqui na nossa escuta, jornalista da Rádio Bandeirantes, top do esporte aqui, adorando a nossa conversa. E... para vocês, ouvintes do nosso Brasil com Z, eu conversei no Paralelo 49, o quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo, com a Cibele Macier, jornalista, especialista em turismo, mercado de luxo e empresária, dona da Cibele Macier Comunicação. Cibele, como é que a gente te acha nas redes sociais?
Cibele Macier, no Instagram...
Macier, a gente escreve Maciete, tá? Tem um T mudo no final.
MACIET e a agência Cibele Macier Comunicação, em francês, que é cibelemacier.com.
Perfeito, Cibele, eu agradeço muito o bate-papo. Olha, ótimo 2026 para você.
Muito obrigada, Soninha. Um grande abraço para você, um ótimo ano para você também.
Paralelo 49.
Com o Paralelo 49, ponto final nesta edição do Brasil com Z, que teve produção da Maria Eugênia Cotaiti e da Camille Vieira, trabalhos técnicos do Paulo Marcelo Mamone, do Roger Palme, do Roberto Dias, do Beto Rebeck, da Vitória Vermelho, também do Rafael Palmeira e do Michel Lopes. Edição e sonorização são do Kayame Martins. Lembrando sempre que Brasil com Z também é podcast, então você que não acompanha a playlist do Brasil com Z, perdeu algum trechinho do programa de hoje, entra lá no seu agregador de podcast favorito, digita Brasil com Z e lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo, tudo o que a gente produz semanalmente para você aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fica por aqui, já deixando o nosso encontro marcado para a próxima semana. Ótimos dias pela frente para você. Boa semana por aí também, Sônia. Um abraço.
Tchau, Cris. Até a semana que vem. Tchau, ouvintes.
Termina aqui. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV.
E aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira, mostra que o governo Lula é desaprovado por 49% dos eleitores e aprovado por 48%. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anuncia que o Estado iniciou o processo de rompimento do contrato com a Enel. O anúncio foi feito depois de uma reunião com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Donald Trump declara o regime da Venezuela como organização terrorista e ordena cerco a todos os petroleiros que entram e saem do país. União Europeia aprova dispositivos que aumentam o protecionismo do bloco no acordo comercial com o Mercosul. As chamadas salvaguardas visam evitar que produtos agrícolas, sobretudo do Brasil, concorram com o mercado da França e da Polônia. E a gente começa a edição da noite com uma atualização sobre o julgamento do marco temporal no STF. O Supremo Tribunal Federal chegou a 4.